Com a palavra, o doutor Edivaldo Domingues Vellini, presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio.
Controle.
Bom dia a todos. Eu agradeço o convite que foi formulado à presidência da CTN-Bio para fazer essa apresentação. Vou tentar ser rápido, são 17 questões, não 7, né? Eu havia recebido, não sei se extraoficialmente as questões, então tem algumas questões muito complexas, gastaríamos um dia aqui tratando de cada uma delas, mas eu vou tentar fazer na minha apresentação, basicamente, a apresentação de informações. Eu vou tentar opinar o mínimo possível sobre essas questões. Bom, o primeiro aspecto, né, sobre o marco regulatório brasileiro em biossegurança, nós tivemos uma mudança grande no Brasil, nós tivemos, na verdade, a lei de biossegurança, que nós chamamos que a Lei 11.105, é a segunda lei do Brasil. Nós tivemos anteriormente a Lei 8.974, depois ela foi substituída pela Lei 11.105 em 2005. O processo, né, de hoje de desenvolvimento de um OGM até a liberação comercial, ele passa por uma série de decisões da CTN-Bio. Acima da CTN-Bio existe o Conselho Nacional de Biossegurança, que é um conselho de 11 ministros, que ele pode reverter as decisões da CTN-Bio, pode avocar para si processos de análise. Então, a instância final, a decisão da CTN-Bio, ela só é válida depois de um tempo para a manifestação do CNBS. Então, esse é um aspecto bastante importante. Hoje, basicamente, as normas que regulam o desenvolvimento de OGMs no Brasil, eles envolvem a lei, decretos, né, o decreto 5.591, que é o que regulamenta a lei 11.105, a portaria 146, que estabelece o regimento da CTN-Bio, e tem uma série de resoluções, comunicados e instruções da CTN-Bio. Só chamar a atenção que a própria CTN-Bio ela não foi criada pela lei 11.105, a sua existência já estava prevista na lei anterior. Tá? Hoje, o sistema de biossegurança brasileiro, ele não é só CTN-Bio e CNBS, mas nós temos as CEI-Bios, que são as Comissões Internas de Biossegurança. Então, todo projeto envolvendo OGMs, ele tem que ser aprovado internamente às empresas. Em algumas situações, as autorizações elas têm que ser concedidas pela CTN-Bio, em outras, as CEI-Bios têm autorização para isso. E nós temos também a participação dos órgãos e entidades de registro e fiscalização. Então, por exemplo, MAPA, Anvisa, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Pesca e Aquicultura, eles fazem parte disso. Então, a única coisa que a CTN-Bio autoriza é o uso do OGM. Depois, o registro, a regulamentação, assim por diante, faz parte de cada ministério. Então, por exemplo, aprovamos na semana passada o uso dos vírus transgênicos para a produção de vacina da dengue. Quem aprova a vacina é a Anvisa. Na verdade, a CTN-Bio ela só decide sobre a biossegurança do OGM que vai ser envolvido na produção. Devo destacar que, por exemplo, o MAPA ele fiscaliza praticamente 100% das liberações para estudo que nós temos no Brasil ligada a OGMs. Bom, esse era o processo de desenvolvimento, né, a representação do processo de desenvolvimento de um OGM no Brasil antes de 2005 e após a lei nova. Então, hoje o fluxograma ele é bem mais simples, tem se mostrado funcional. E o resultado disso, né, é que nós tínhamos, essa é a relação de todos os OGMs aprovados no Brasil antes de 2005 e após 2005. Então, claramente se observa que o número de aprovações ele foi elevado. Nós temos plantas, vacina humana foi o primeiro caso a semana passada, vacina animal tem um número bastante grande também, enzimas, micro-organismos. Mas, basicamente, né, nós não tínhamos OGM, tínhamos cinco liberações. Hoje eu esqueci de pegar o número total, mas é ao redor de 60 liberações. Um detalhe importantíssimo, né? 92% das liberações comerciais elas são voltadas à agricultura, pecuária e à produção florestal. E apenas 1% dos processos que tramitam na CTN-Bio se referem a liberações comerciais. 99% são relatórios, planos de projetos de pesquisa, relatórios de pesquisa. Então, nós temos para que um produto chegue à condição de se decidir sobre a liberação comercial ou não, algumas vezes são emitidos dezenas, em alguns aspectos até centenas de pareceres sobre atividades experimentais e mesmo sobre a liberação comercial. Para que haja liberação comercial, toda a tecnologia ela precisa ser aprovada em 4 subcomissões, que são de saúde ambiental, vegetal, humana e animal. São emitidos 4 pareceres, 2 pareceres consolidados e aprovado no plenário por maioria absoluta. Então, se eventualmente eu tiver 15 membros no plenário, eu preciso ter 14 votos. Sempre 14 votos, independente do número de presentes. O quórum é sempre absoluto para aprovação. A CTN Bio, ela faz parte, é integrante do Ministério de Ciência e Tecnologia, é uma instância colegiada de caráter consultivo e deliberativo, e ela tem também a prerrogativa de estabelecer normas técnicas, claro que de acordo com o seu regimento, de acordo com o decreto, de acordo com a lei, mas ela tem a prerrogativa de estabelecer normas que atualizem os procedimentos frente ao desenvolvimento de novas tecnologias. Bom, eu acho bastante importante esse slide. Eu gostaria de desmistificar o muito que se fala sobre a composição da CTN Bio. A CTN Bio ela tem 27 membros, na verdade não são 27 membros, são 27 chapas de membro e suplente. Então são 54, mas eu vou me referir aos 27, que seriam as 27 chapas. O ministro de Ciência e Tecnologia ele indica 12 membros, então são 3 especialistas na área vegetal, 3 especialistas na área animal, 3 na área humana e 3 na área ambiental. Depois nós temos 9 representantes de ministérios e secretarias. Então, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, todos eles, Ministério do Desenvolvimento Agrário, todos eles indicam 9 representantes. Além disso, tem mais um especialista em defesa do consumidor, área de saúde, meio ambiente, biotecnologia, agricultura familiar. Então, por exemplo, em agricultura familiar é mais um membro indicado pelo MDA. Então, vejam, na CTN Bio nós temos especialistas em saúde, 6, especialistas em meio ambiente, 5. Então, a análise ela é bastante complexa, ela envolve todos os aspectos ligados a um OGM. 6 vezes 2, que lembra que eu falei que é chapa, são 12 representantes em saúde, 10 em meio ambiente e assim por diante. Tá? O ministro de Ciência e Tecnologia ele é responsável pela indicação de 12 membros diretamente. É uma comissão ad hoc que indica, não é o ministro especificamente, mas é a comissão de cientistas que indica. Competências do CNBS é basicamente fixar diretrizes, ela pode reverter as decisões da CTN Bio, pode acatar recursos dos órgãos e entidades de registro e fiscalização contra eventuais decisões da CTN Bio. Agora, com relação ao sistema brasileiro de biossegurança, se ele é eficiente e confiável, Então, tem 2 aspectos que eu gostaria de dizer. O Brasil, mais ou menos hoje, 80%, 90% dos alimentos produzidos no Brasil já incorporam OGMs. E essa situação não é diferente da situação que nós temos em termos de mundo. É parecido com isso. Esse gráfico a Adriana já apresentou, então o Brasil ele vinha estagnado em termos de produção agrícola até mais ou menos 2006. Vocês vejam que o Brasil teve um pico lá de 120, acima de 120 milhões de toneladas, decresceu, 2006 ainda abaixo de 120. A partir, lembra, voltando àqueles gráficos, nós passamos a ter o uso comercial de OGMs em grande escala, em maior escala, a partir de 2007. A gente observa que a produtividade ou a produção aumentou. Aqui tem um erro que eu falei que passou de 200 milhões, nós não passamos, nos aproximamos de 200 milhões de toneladas. Esse gráfico ele é muito importante, eu vou explicar ele com bastante calma. Olha, a linha verde ela representa o superávit, ou a balança comercial da área agrícola brasileira. Então, agricultura, pecuária, silvicultura. A linha vermelha são todos os demais setores da economia brasileira, fora a agricultura. E a linha preta é o Brasil. Então, por exemplo, em 2014, a agricultura teve um superávit de 80 bilhões, superávit. Os demais setores do Brasil, juntos, exceto a agricultura, tiveram um prejuízo de 82 bi. É isso, essa é a realidade do Brasil. Eu gostaria muito que o Brasil exportasse chip, computador, uma série de coisas, mas infelizmente o que nós conseguimos exportar e ser competitivos hoje são alimentos. E é o que tem pago a conta do Brasil. Claramente, essa situação, veja a partir de 2006, 2007, que é quando começa, tem um estímulo de produtividade, nós exportamos mais, olha o desempenho dos demais setores da nossa economia. Então, isso, olha, o superávit da agricultura é fundamental para a estabilidade econômica do Brasil, mas o mais importante, o Brasil só exporta porque alguém importa. Eu não consigo vender se alguém não compra. Então, a segurança dos nossos alimentos, ela é reconhecida internacionalmente. Se eu consigo exportar hoje, ou gerar um superávit e exportar alguma coisa ao redor de 250, 300 bilhões, é porque, um pouco mais do que isso, é porque alguém compra isso. Então, o sistema brasileiro de biossegurança, ele tem a sua segurança reconhecida em termos internos e também em termos internacionais. Essa é a repetição do gráfico anterior de produtividade. Eu também gostaria de apresentar um dado para vocês sobre agrotóxicos, né? Esse é um ponto assim, de discussão extrema. É claro que o consumo de agrotóxicos no Brasil ele aumenta, vem aumentando progressivamente, assim como aumenta a atividade agrícola. Então, essa é a projeção do quanto se produz de alimentos e aqui o quanto se consome de agrotóxicos. A relação não é linear, então ela é uma exponencial e ela tende a ser atenuada ao longo do tempo. Então, por exemplo, entre 2012 e 2014, a produção de alimentos aumentou 17% e o consumo de agrotóxicos aumentou 11%. Então, eu acho importante citar isso. Eu não gostaria de dar nenhuma opinião para vocês, mas é importante trazer informações. Então, o Brasil ele é o maior consumidor em volume. Mas quando eu divido esse volume por área, nós consumimos o mesmo tanto que Argentina, Estados Unidos, Austrália, Canadá. 4 vezes menos do que França e Alemanha e 10 vezes menos do que o Japão. Então, muitas vezes, esse caos que se cria ao redor desse assunto não é real. O Brasil ele tem uma situação muito parecida com muitos outros países produtores e uma situação até melhor do que muitos países que são nossos críticos em muitas oportunidades. Em termos de conclusão, né, eu só vou chamar atenção para 2 ou 3 pontos da nossa lei. Então, não é possível concluir pela segurança ou insegurança coletiva de OGMs. A lei 11.105, ela diz que tem que ser julgada caso a caso. Então, digo com absoluta segurança, qualquer um que faça juízo sobre OGMs hoje, coletivamente, está errado. Nós temos que avaliar caso a caso. É para isso que existe a CTNBio. Ela analisa cada situação a partir de dezenas, centenas de pareceres. É assim que nós devemos proceder a partir da existência das duas leis, não de uma, das duas leis. Segundo ponto, né, os OGMs aprovados pela CTNBio são seguros e nutricionalmente equivalentes aos convencionais. Eu acho que não faz sentido discutir OGMs, faz sentido discutir OGMs aprovados pela CTNBio. Esses são seguros e são equivalentes aos convencionais. Por outro lado, o consumidor deve ser informado sobre o consumo de alimentos transgênicos. Eu não tenho dúvida sobre isso. Isso é um direito que todo mundo tem. Se alimente, escolha o que comer, né, e como comer. Porém, o uso de símbolos ou mensagens que indiquem que há algum risco adicional ao consumi-los é incorreto e desnecessário no Brasil. Outro ponto, né, no portal da CTNBio estão descritos todos os eventos biotecnológicos aprovados para cada cultura. A atualização do portal é contínua. Através do portal, o consumidor pode ter acesso a um conjunto amplo e atual de informações. Então, muita dúvida que se tem. Eu tenho que colocar todos os eventos, organismo, doador, tudo no rótulo. Algumas vezes uma barra de cereais. Como que eu faço isso? Então, talvez o que tenha que ser dado publicidade é ao portal. No portal, eu tenho todas as informações. Então, nesse aspecto, né, face ao aumento do número de eventos aprovados e uso de várias culturas, a caracterização desses eventos na embalagem mostra-se inviável. Esse é o exemplo de informação. Por exemplo, para a soja eu tenho nome comercial, nome do evento, organismo doador, data e assim por diante. O volume de informações ele é tão grande, né, que obviamente alguém que queira ter essas informações estão acessíveis. Então, hoje nós precisamos modernizar a forma de apresentação dessas informações também ao consumidor. Aqui são os dados da CTNBio, a apresentação que eu estou deixando é maior do que isso, se alguém tiver interesse, tem acesso, pode imprimir. Eu só gostaria de encerrar, pelas minhas contas aqui, eu estou dentro do tempo, mesmo tempo dos demais, né? Eu só gostaria de encerrar dizendo o seguinte, o Brasil ele produziu um fato extremamente notável nas últimas décadas. muito mais importante do que pré-sal, muito mais importante do que organizar a Copa do Mundo, Olimpíada. O Brasil promoveu o maior aumento de expectativa de vida do mundo. Nenhum outro país teve um aumento de expectativa de vida de 9 anos em 30 anos. Vocês podem consultar os dados do IBGE. Eu tirei esse dado da apresentação, mas posso remeter para vocês. Esse é o maior aumento do mundo. Então, isso não é algo trivial, não é algo comum. Se vocês compararem o aumento da expectativa de vida nos dados do IBGE, vocês vão ver que o aumento da expectativa é 3 meses por ano antes do desenvolvimento dos transgênicos e continua sendo 3 meses por ano depois disso. Nós não alteramos essa informação. Então, a dúvida, né, se nós estamos construindo um ambiente inseguro para a população, eu não tenho dúvida que nós não afetamos a segurança. Eu não digo nem que é mais, nem que é menos. Nós não afetamos. E o Brasil e o mundo, né, o mundo vive um cenário de escassez de alimento. Alguns dizem que não. Por favor, visitem um site da FAO, que se chama Food Index Price. Vocês vão ver que nós estamos processando preços de alimentos 70% superiores aos de 2004. E vocês vão observar nesse mesmo site que os estoques mundiais de grãos correspondem a 3 meses de consumo. Só isso. Então, todo o consumo mundial, tudo que tem de estocado de cereais no mundo é suficiente para apenas 3 meses de consumo. Por isso que os preços são voláteis e altos. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Velini. Com a palavra, a senhora Andiara Maria Braga, coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor.
Alô. Primeiro, eu gostaria de agradecer, senador, o convite feito à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e, na pessoa do senhor, cumprimentar os demais que estão à mesa. Meu nome é Andiara, sou coordenadora da escola, mas trabalhei com o tema alguns anos atrás, e vou aqui trazer o posicionamento da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que relembrar é que essa casa aprovou há 25 anos atrás o Código de Defesa do Consumidor, né? E uma regra de transparência que ele estabeleceu, e que isso é muito claro e que não tem polêmica, é o direito à informação. Né? Esse é um direito básico estabelecido pelo Código para o consumidor, que está intimamente ligado, vamos dizer assim, com outro direito, que é o direito de escolha. E quando a gente trata de OGM, por ter um caráter ainda, até como dito aqui, um pouco polêmico, esse é um direito garantido há 25 anos atrás. Né? Então, no detalhamento do direito à informação, no artigo 31, lá fala claramente da composição, né? Então, acho que eu queria começar primeiro por essa nossa lei federal aprovada aqui pelo Congresso, né? Retomando um pouquinho o histórico, lá em 2003, houve uma grande discussão, porque foram liberados, né, alguns transgênicos para comércio, liberação comercial, e houve uma grande discussão do direito à informação e esse direito de escolha, né? E disso surgiu, não foi só o Ministério da Justiça, mas mais 7 ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, enfim, o Decreto 4680, que regulou o direito à informação. É um decreto que não criou obrigação. Isso é bastante importante ficar claro. Não está criando obrigação, porque a obrigação já está lá há 25 anos atrás no Código de Defesa do Consumidor. Ele só diz como tinha que ser feito. E, dentre um dos artigos que tinha lá, um desses pactos, na verdade, né, dentro do decreto, foi que a rotulagem tinha que garantir esse direito à informação. Então, já respondendo algumas das perguntas que foram colocadas aqui, não é nem questão de vantagem ou desvantagem de colocar, é uma obrigação, é um dever, né, de quem produz, e um direito do consumidor. Então, aqui, já acho que já não tem essa discussão de vantagem ou desvantagem, porque é um direito e um dever, uma obrigação legal que tem que ser atendida. Então, nesse sentido, todos esses órgãos que estavam lá, quando da elaboração do decreto, que estabeleceu um limite de 1%, né, um dos pactos foi isso. A rotulagem tem que existir e ficou para o Ministério da Justiça a elaboração do símbolo, que é a portaria 2658. Na época, teve uma ampla discussão, foi aberta uma consulta pública, teve a participação da sociedade, né? Naquela foi a consulta pública número 1, 2003, da Secretaria de Direito Econômico, porque a Secretaria de Direito Econômico se ela foi extinta, e hoje existe a Secretaria Nacional do Consumidor. Né? Então, foi disponibilizada a minuta para a sociedade e foram recebidas as contribuições à época. Então, acho que isso era importante, porque não sei se todo mundo tem conhecimento, dessa ampla participação da sociedade em relação ao símbolo que iria informar sobre a transgeria. Bem, em relação ao PL, hoje, da forma como ele está, senador, na verdade, ele está num patamar de proteção bem inferior à atual proteção normativa que já está estabelecida. Né? Retira um símbolo, é um retrocesso, a indústria já utiliza ele há 12 anos, você vê vários produtos aí que tem o T, né? Seja no óleo, seja em salgadinho, seja em diversos produtos hoje, ele está aí. Então, na verdade, pode até criar uma insegurança jurídica, tinha antes, agora não tem, e por que que não tem? Mas já tem 12 anos que isso já existe, o consumidor já é informado, né? Como é que faz? Né? É um direito, não tem que ser detectado em análise específica. É um direito, ele tem que informar. Né? Dificulta a rastreabilidade. Porque lá no decreto fala do documento fiscal, em toda a cadeia produtiva. Remete, nesse projeto do jeito que está, senador, a norma geral de rotulagem, que hoje é 1 milímetro. E a Anvisa, amanhã ela vai falar, mas, enfim, quando tem uma norma para um destaque, alguma informação que é relevante, que tem que ser ostensiva, eles têm legislações específicas, como fenicil túrico, né? Então, não pode jogar na norma geral de rotulagem de alimentos. Né? Impõe um custo, uma barreira para aqueles que querem rotular livre de transgênicos, que no outro decreto não tinha. Né? É um custo, é uma barreira. Se não tem transgênico, não tem. Se posteriormente os órgãos fiscalizadores pegarem, né, um produto que está rotulado como livre de transgênico, tendo transgênico, tem as sanções cabíveis, né, na fiscalização, mas a gente acha que gera um custo. Né? E é importante dizer que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor, né, que tem Ministério Público, as defensorias, os PROCONs municipais e estaduais, são mais de 800 no país inteiro, né, e as entidades civis de defesa do consumidor, todos eles participaram do decreto também e, consequentemente, desse símbolo. Houve uma grande participação para a estipulação desse patamar mínimo de informação ao consumidor. Né? Porque naquela época, exatamente diante da perspectiva da liberação comercial. Então, tudo isso para assegurar o direito à informação. Né? Até, inclusive, senador, eles têm, como a secretaria, eu posso deixar aqui também, eles fizeram um documento, né, como a gente coordena o sistema, não apoiando o projeto de lei. Né? Foi assinado pelo IDEC, pelo Brasilcom, pelos PROCONs Brasil, que são as entidades civis de defesa do consumidor, e a entidade que estuda e analisa direito do consumidor, que é o Brasilcom. Né? Então, enfim. Mas, uma coisa importante que também tem no PL, que eu gostaria de deixar registrado aqui, que aqui fala em 1% da composição final. Né? Nós fizemos até algumas análises. O próprio laboratório diz que não pode ser da composição, tem que ser do ingrediente. Então, como é que você analisa se realmente... porque do produto vai ficar mais difícil de analisar. Tem que ser do ingrediente. Inclusive, tem uma interpretação do Ministério Público Federal dizendo que, quando a gente fala do produto, no produto que é o decreto 4680, que leia esse ingrediente. Desse jeito que está aqui, a gente continua tendo o problema que está da composição final. E, para finalizar, acho que você é a única que vai finalizar antes do tempo, mas fico à disposição. O judiciário entendeu que o nosso decreto era ainda pouco, o 4680, e determinou a rotulagem plena para atender ao Código de Defesa do Consumidor. Percentual não atende ao Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, todo o decreto foi analisado pelo Ministério Público Federal, e esse foi o único aspecto, nem o símbolo, nem nenhum outro artigo do decreto, ele foi questionado, né? Dizendo que, para atender ao Código de Defesa do Consumidor, a rotulagem deveria ser plena, não teria que ter percentual nenhum. E isso é o que está valendo hoje, senador, né? E o projeto de lei vai na mesma linha, porque numa ação civil pública, que eles falam, e eu vou encerrar minha fala nesse sentido, ainda que o percentual seja baixo, deve ser apontado com precisão ao consumidor, se ali, naquele produto, tem ou não o OGM, porque é um direito dele garantido no Código de Defesa do Consumidor há 25 anos. Tá? Obrigada. Era isso que eu tinha para deixar aqui para vocês.